Bom dia a todos, bom dia a todas. Havendo quórum, declaro aberta a 18ª reunião ordinária do Conselho Superior do Ministério Público do Estado de Sergipe, designada para o dia 28 de setembro de 2023, às 8h30 da manhã. Saúdo todos os conselheiros aqui presentes, o excelente senhor corregedor, Dr. Jorge Murilo Seixas de Santana, os eminentes conselheiros, Dr. José Carlos de Oliveira Filho, Dr. Rodolfo Marques Nascimento e Dr. Ernesto Anísio Azevedo Melo. Saúdo também a secretaria, nas pessoas do Dr. Nilzi, que está hoje substituindo aqui o Dr. Etélio, que por razões de ordem pessoal não pode estar presente nesta sessão, mas acredito que no meio da manhã já deve estar retornando. Saúdo também as queridas colaboradoras e servidoras aqui que fazem parte da secretaria, doutora Aline, doutora Verônica. Saúdo também Júnior, que está aqui nos trabalhos de gravação desse sistema. E temos então o item 1.2, leitura, discussão, votação e assinatura da ata da 17ª reunião ordinária, ocorrida no dia 14 de setembro de 2023. Como de praxe, a ata previamente encaminhada para conhecimento e eventuais alterações por vossas excelências, em discussão, em votação, aprovada por unanimidade. E aí iniciamos com a ordem do dia, o item 2.1, doutor Zé Carlos Oliveira, Vossa Excelência é o relator da apreciação do requerimento administrativo datado de 22 de maio de 2023, da lavra do advogado Gabriel Tavares Soares, OAB Sergipe 11537, que trata sobre a licença especial da promotora de justiça doutora Tatiana Souto Quirino, no que diz respeito à realização do curso de mestrado na Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa. Vossa Excelência tem a palavra, doutor José Carlos, para proferir seu entendimento e pronunciamento. E por maioria foi deferido o requerimento no sentido de não haver o ressarcimento do período de afastamento da licença deferido por este colegiado à colega citada. Então, acho que temos esse dispositivo. Dessa forma, a secretaria deixa especificado a unanimidade, e por maioria, unanimidade no que se refere à questão disciplinar, por maioria, a questão...
Por 4 a 1.
Por 4 a 1. Especifica também os votantes, para que fique claro essa questão. Então, temos aqui... Obrigado. Pois não. Eu solicito que a secretaria também verifique, no que se refere ao áudio, a parte que foi falada sobre a questão de ordem pessoal, verificar a possibilidade de ser excluída essa parte específica, que infelizmente precisava ser colocada para o colegiado ter conhecimento e discutir. Isso aí é absolutamente natural, isso inclusive é feito no Tribunal de Justiça, nos processos que envolvem, por exemplo, crimes sexuais, toda parte ela é retirada da publicação. Enfim, obrigado do Júnior até pelo esclarecimento, obrigado à secretaria de uma forma geral, doutor Nilzi, doutora Aline, doutora Verônica. Vamos então agora, e aí me refiro a doutor Rodomarques, que é relator da apreciação do parecer jurídico técnico datado de 30 de agosto de 2023, da lavra do diretor-geral da Escola Superior, doutor Nilton Silveira Dias Júnior, sobre o pedido de averbação de horas dos eventos Seminário de Práticas Colaborativas, promovido pela Escola Superior do Estado de Sergipe, EJUSE, no sentido de que sejam computados 4 pontos no banco de horas, excelentíssimo senhor promotor de justiça Rômulo Lins Alves. Doutor Rodomarques, Vossa Excelência tem a palavra.
Renovando os meus cumprimentos, registro que o meu voto na sua íntegra foi disponibilizado no sistema, né, e é do conhecimento de todos os eminentes conselheiros, e eu farei, doutor Machado e demais conselheiros, o resumo do meu voto. Trata-se de requerimento manejado pelo promotor de justiça, doutor Rômulo Lins Alves, pleiteando a averbação para fim de aferição de critério de merecimento, consoante resolução número 2/2018, deste Conselho Superior, no banco de horas do Ministério Público, a participação no evento Seminário de Práticas Colaborativas, promovido pela Escola Judicial do Estado de Sergipe, em parceria com a Associação dos Magistrados de Sergipe, a Escola Superior da Advocacia, a Associação dos Defensores Públicos do Estado de Sergipe e a Escola Superior do Ministério Público de Sergipe, no período de 3 e 4 de agosto, em carga horária de 8 horas aula. De partida, senhores conselheiros, eu reproduzo a legislação que rege a espécie e, como de costume, eu peço licença à dispensa da leitura de citados dispositivos por quanto do amplo conhecimento de suas excelências.
Perfeitamente.
Continuo. Submetido à apreciação pela Escola Superior do Ministério Público, após análise dos aspectos materiais e formais, manifestou-se pela possibilidade de averbação. Na espécie, destaco a conclusão do parecer jurídico emitido pela Escola Superior do Ministério Público. Transcrevo. Manifestamos-nos no sentido de que seja considerado, para os fins de acúmulo de horas necessárias ao critério de merecimento, o curso Seminário de Práticas Colaborativas, computando-se em favor do requerente 4 pontos. Logo, reconhecida a relevância temática do evento aqui analisado, merece ser valorado para fins de averbação. Assim, considerando a validação formal e material do evento Seminário de Práticas Colaborativas, com carga horária de 8 horas aula, voto pela sua classificação como evento oficial de aperfeiçoamento e, portanto, para averbação de 4 pontos para fins de promoção ou remoção por merecimento. É a síntese do meu voto que farei juntado aos autos respectivos, senhores conselheiros.
Obrigado, doutor Rodomax. Em discussão? Em votação? Então, por unanimidade, seguindo o voto do relator, foi deferido 4 pontos a serem computados no banco de horas do excelentíssimo promotor de justiça, doutor Rômulo Lins Alves. Doutor Ernesto, Vossa Excelência é relator da apreciação do parecer jurídico técnico datado de 6 de setembro de 2023, da lavra do diretor-geral da Escola Superior do Ministério Público, doutor Nilton Silveira Dias Júnior, sobre o pedido de averbação de horas dos eventos. Ciclo de diálogos da Lei 11.340/2006, sobre atualizações e inovações da Lei Garantia de Efetividade na Proteção à Mulher, Novas Perspectivas de Combate à Violência contra a Mulher e Seminário Internacional de Repressão e Assistência às Vítimas do Tráfico de Pessoas, promovidos pelo CNJ e Centro de Estudos de Aperfeiçoamento Funcional, CEAF, e realizado pelo Ministério Público do Estado do Pará, no sentido de que sejam computados 12,5 pontos no banco de horas do excelentíssimo senhor promotor de justiça Milton Neves Brito Filho. Vossa Excelência, a palavra, doutor Ernesto.
Renovando os cumprimentos, de igual modo, o nosso voto, nosso parecer já foi encaminhado, já tem pleno conhecimento dos senhores conselheiros. Trata de um requerimento da BR do GEDIT, tendo como interessado o promotor de justiça José Amito Neves Brito Filho, e requerendo que fosse averbado o banco de horas do Ministério Público os cursos declinados por Vossa Excelência. E eu trago aqui que a matéria é regida pelas resoluções específicas na matéria, que eu solicito a dispensa da leitura, pois já consta do parecer. E, de igual modo, após o exame acurado pela Escola Superior do Ministério Público, verificando os aspectos materiais e formais dos cursos apresentados, a Escola Superior do Ministério Público, analisando as entidades certificantes, o requisito temporal, e a Escola Superior do Ministério Público apenas tem menção, desconsiderando apenas o seminário de combate ao assédio eleitoral, tendo em vista apenas que entrava em choque de horário com outro seminário no mesmo período. Obviamente que é o princípio até elementar de Einstein. Um corpo não ocupa 2 espaços ao mesmo tempo. Daí que, ratificando as razões expendidas pela Escola Superior do Ministério Público, eu, dentro do nosso voto, eu me manifesto favoravelmente pela averbação de 12,5 em favor do requerente, colega promotor de justiça, Hamilton Neves Brito Filho, fazendo também essa referência, que apenas não puder ser computado o quarto curso, tendo em vista esse choque de horário.
Obrigado, doutor Ernesto. Em discussão? Em votação? Então, aprovado por unanimidade, a manifestação do senhor relator, doutor Ernesto Anísio, no sentido de que sejam computados 12,5 pontos no banco de horas do excelentíssimo senhor promotor de justiça Milton Neves Brito Filho. Item 2.4, comunicação formulada através do ofício 418-2023 da Corregedoria Geral do Ministério Público, datado de 11 de setembro de 2023, da palavra do excelentíssimo senhor Corregedor-Geral do Ministério Público, Dr. Jorge Murilo Seixas de Santana, referente aos relatórios de correições ordinárias realizadas numa promotoria de justiça de Aquidabã, primeira promotoria da Curadoria da Fazenda Pública de Aracaju, na segunda promotoria da Curadoria da Fazenda Pública de Aracaju e na terceira promotoria da Curadoria da Fazenda Pública de Aracaju. Item 2.5, comunicação formulada através do ofício 557-2023, datado de 21 de setembro de 2023, da lavra do promotor de justiça doutor Raimundo Bispo Filho, qual informa que aguarda a resposta dos ofícios 491-2023 e 492-2023 para adotar uma solução definitiva no prazo máximo de 90 dias para a demanda referente ao procedimento cadastrado no sistema PROEGE sob o número 7217-010098, conforme preceitua o artigo 32, parágrafo 2º da resolução 08-2015. Aí, doutor Jorge, efeito daquela providência que a Corregedoria, juntamente com esse colegiado, tem adotado no tocante aos procedimentos que já transcorrem por mais de 5 anos. Item 2.6, comunicação referente aos arquivamentos sumários dos procedimentos administrativos a seguir relacionados. Todos esses estão aí postos e são previamente encaminhados a vossas excelências. Temos os itens...
Doutor,
2.7.
A Corregedoria, observando, encontrou 13 procedimentos com mais de 5 anos.
São quase 13.
Dos 13, abrimos todos os PROEGES, encontramos 2, 3, 4, 5. Encontramos 5 deles.
Uhum.
Cujas prorrogações decorreram de diligências determinadas pelo Conselho, determinando que ampliasse as investigações e que não deram tempo para serem cumpridas no prazo do ano e por isso foram prorrogadas. Me parece que estão perfeitamente justificadas. Agora, temos aqui algumas. O inquérito civil 26180101-03, oriundo da promotoria de comarca de Carmópolis. Inquérito civil cuja prorrogação trata de contratação pelo município de Carmópolis de pessoas sem aprovação prévia em concurso público para cargos como professores, psicólogos, assistentes sociais, médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, monitores e auxiliares de serviços gerais. E observa-se que desde 2018 foi instaurado esse procedimento, oficiado às autoridades uma série de documentos e ficou no período de 2019 a 2020 completamente parados. Em 2023, foi reiterado ofício e prometido pela administração a entrega dos documentos solicitados e a administração municipal não atendeu. Eu acho que nesse caso já é um caso de solicitar uma medida judicial, só que a Corregedoria entende e submete ao Conselho da necessidade de assinar prazo para que a promotoria envie esforços no sentido de dar cobro isso no prazo da resolução do Conselho Nacional.
A justificativa do colega promotor, ele justificou alguma coisa? Porque aí está bem claro. Durante esse tempo todo não houve resposta da solicitação.
Então eu me parece que a motivação dada pelo professor, pelo promotor, não me pareceu plausível.
Não, concordo.
É isso que eu...
Mas não tocou nesse assunto, ele simplesmente foi a decídia do ente municipal, no caso.
Ele colocou bem assim.
Todo esse tempo.
Eu vou ler.
Não, desculpe.
Observe-se que foram encaminhados diversos ofícios ao município de Carmópolis. Isso desde 2018. Lista com indicação individualizada dos servidores municipais com vínculo de natureza afetiva, comissionada e contratada, ressaltando que a lista deveria ser separada por natureza dos vínculos, constar o nome completo, CPF, pá. Relatórios quadrimestrais dos anos 2019 e 2020, acerca do limite. Porém, nenhuma resposta foi apresentada. Em 2023, no dia 11 de setembro, o promotor reitera os ofícios. Foi prometido para ser entregue no dia 18 de setembro e não foi entregue pela administração. De sorte que me parece que esse dormitar desse processo na promotoria sem nenhuma providência me parece que não comporta. Né? Conselho assinar prazo é o que a corredoria propõe. Outro caso idêntico, que é o inquérito também oriundo da comarca de Carmópolis. Oriundo do inquérito civil 26180101-07, que instaurado para a realização de eventos festivos no município de Carmópolis, 2010-2018, foram solicitados uma série de documentos, porém nenhuma resposta foi apresentada. Em setembro de 2023, o promotor oficiou de novo e não foi acostada qualquer documentação. Portanto, ele pede prorrogação e parece que cai na mesma regra do anterior. Outro da comarca de Carmópolis, de 26180101-108, instaurado para apurar informações acerca de funcionários com duplicidade de matrícula e pagamentos na Prefeitura de Carmópolis. Sem maiores considerações, o promotor informa que, diante de vasta documentação, há necessidade de prorrogação do inquérito. Não me parece plausível. Submeto também ao Conselho. Outro inquérito agora é da comarca de Sede São João, que é o inquérito civil 37180101-106. Laconicamente, o promotor informou que o prazo já se esgotou, contudo verifica que há diligências a ser realizadas, razão pela qual determina a prorrogação. Me parece sem qualquer motivação. Outro inquérito civil, PROED 53160100064, oriundo da comarca de Pacatuba, promotoria de Pacatuba, informa que, considerando que o Conselho Superior do Ministério Público não homologou o arquivamento e determinou a continuidade das investigações, bem como o escoamento do prazo estipulado para a conclusão do inquérito civil, a fim de viabilizar a possível adoção de medidas judiciais cabidas no artigo 32, prorroga por mais um ano. Esse aqui fica a critério do Conselho, porque ele coloca aqui... Não, ele informa que nos autos a existência de inquérito policial em andamento, finalizado, com possível desvio de bens e recursos da colônia de pescadores 16, entendo a recomendação da Procuradoria-Geral da Doutora Maria Cristina, que é minha escopo integral para a ciência do conflito no exercício de representação. Esse aqui me parece que cai na outra regra. Me parece relativamente justificado, senhor, porque houve uma não homologação.
Então esse não, né,
doutor? É, me parece que esse não. Fora. É, esse eu peço desculpa não, por atrapalhar. Esse a gente tiraria da lista.
São dezenas
de... E tem mais dois apenas para encerrar. É da oriundo da primeira promotoria de justiça da comarca Nossa Senhora da Glória, Distrito Feira Nova, inquérito civil 55180101-0038. E o promotor diz: considerando que o presente feito encontra-se fora do prazo, havendo necessidade de diligências serem realizadas sem apontá-las, determina a prorrogação. Esse me parece sem qualquer motivação. E por último, o inquérito civil 72170100044, oriundo da comarca de Nossa Senhora da Glória, para o Distrito Judiciário de Monte Alegre de Sergipe, tratando-se de representação formulada pelo senhor Reinaldo Henrique dos Santos, noticiando que o município de Monte Alegre não dispõe de transporte escolar para regular para os municípios da rede municipal de ensino, e diante do fim do prazo e ante a necessidade de aprofundamento das investigações, eis que no prazo inicial estipulado para a conclusão do presente procedimento não foi possível realizar todas as diligências e medidas legais, determina-se a prorrogação do inquérito. Então, são essas manifestações, submeto ao Conselho para decisão sobre esses inquéritos.
Em discussão, doutor? Adere, acompanho sim. Perfeito, então aderimos à manifestação da corregedoria. apenas o senhor passa ao doutor Jorge, ah, todos eles para a secretaria para poder fazer a conferência dos números e segue aquele, aquela nossa decisão já de instar os colegas a definirem os procedimentos nos próximos 90 dias, salvo alguma situação imponderável que possa ser justificada uma prorrogação, que o que será devidamente trazido aqui para o Conselho Superior do Ministério Público. É o item 2.
Doutor Machado, me
pois
permita.
Não, doutor Zé Carlos, fica à vontade.
É que eu fico indignado, é a palavra. Como é que o colega passa 5 anos com o procedimento, mais 90, não toma nenhuma providência, e nós vamos pedir a ele, pelo amor de Deus, que ele conclua o trabalho?
É, doutor,
tem que ter uma punição para esse pessoal.
Há circunstâncias,
circunstâncias
em que há uma promotoria que esteja vaga e ela é frequentemente... Por exemplo, doutor Jorge,
a promotores que passam curtos períodos de tempo.
Eu vi muitos
isso
espaços.
Causa um
transtorno.
É, apenas isso, causa um transtorno para a comunidade e para os procedimentos. De sorte que nem sempre o colega tem razão no sentido do atraso, porque ele já pegou a coisa andando, diversos promotores passaram por curto prazo e isso prejudica o andamento civil.
Isso, e Vossa Excelência, eu vi aqui citando algumas promotorias, a gente vê que houve rotatividade em algumas delas, né? E toda vez que o senhor vai fazer correção, sempre existe algumas ponderações com relação às equipes de trabalho, né? É o reforço e algo que nós, com critério, né, doutor Nuzi, com critério será traçado a partir da reforma administrativa aprovada por esse colegiado, no sentido de proporcionar mais mão de obra para os colegas, o que vai dar...
Dotar de promotores.
Exatamente. O que vai permitir que a corregedoria possa ainda mais...
Eu quero pedir desculpas ao doutor Jorge.
Não, imagina.
A minha impaciência, a minha próxima aposentadoria... Eu não tenho mais paciência, porque não é possível um negócio desse. Eu sei que os colegas precisam de vez em quando ser cutucados, cara,
tem sido algo exitoso.
Eu creio que tem melhorado muito.
Tem melhorado.
Tem andado corretamente, com prudência, com equilíbrio no tocante essas situações.
Isso mesmo.
E daí os reflexos já das determinações.
Tem rendido frutos.
Nós percebemos.
Doutor Jorge já deu alguns testemunhos aqui.
O doutor Machado também não pode. Tem situações, como bem disse o conselheiro doutor Ernesto.
Cada caso é um caso, doutor Zé Carlos. A gente não pode aplicar uma regra geral para tudo.
Não, doutor. Todas essas nossas discussões se referem ao item 2.7, que foram comunicações referentes às prorrogações dos prazos, procedimentos que são relacionados a seguir. São dezenas deles. Enfim, muito bem apreciados e fiscalizados pela Corregedoria Geral do Ministério Público. Vamos ao item 2.8, que é apreciação, discussão e julgamento das promoções de arquivamento dos procedimentos preparatórios de inquéritos civis e inquéritos civis a seguir discriminados. E aí nós temos aqui os respectivos gabinetes, eu vou citando, e apenas a fim de fazer o registro extremamente pertinente, todos os votos são previamente encaminhados pelos relatores para o conhecimento dos demais membros, o que permite a celeridade da realização dessa sessão, sem prejuízo de, havendo a necessidade de maior esclarecimento, o conselheiro fazer as suas colocações. Então temos aqui, gabinete número 1, titularizado pelo excelentíssimo senhor doutor José Carlos de Oliveira Filho. Doutor José Carlos, Vossa Excelência se pronunciou nos itens 1 a 3, todos pela homologação do arquivamento. Em discussão? Em votação, homologados por unanimidade, temos os itens 4, 5 e 6, Sua Excelência se manifestando pela conversão em diligência. Em discussão, em votação, convertidos em diligência por unanimidade. E por último, do gabinete número 1, temos o item 7, onde há uma manifestação no sentido de não ser homologado o arquivamento. Em discussão, em votação, não homologado por unanimidade a Secretaria para as Providências de Estilo. Gabinete número 2, titularizado pelo excelentíssimo senhor doutor Rodomarques Nascimento. Nós temos, doutor Rodomarques, os itens 8 a 16, onde Vossa Excelência se manifesta pela homologação do arquivamento. Em discussão, em votação, homologados os arquivamentos por unanimidade. E o item 17, onde Sua Excelência se manifesta pela conversão em diligência. Em discussão, em votação, convertido em diligência por unanimidade. Gabinete número 3, e me dirijo agora ao excelentíssimo senhor doutor Ernesto Anísio Azevedo Melo. Vossa Excelência, nos itens 18 a 27, se manifesta pela homologação dos arquivamentos. Em discussão, em votação, homologados por unanimidade. Temos aqui o item número 28, onde há uma manifestação no sentido de ser homologado com remessa do procedimento para outro ramo do Ministério Público. Em discussão, em votação, homologado com remessa por unanimidade. E, por último, o item 29, que é uma conversão em diligência. Em discussão, em votação, convertido em diligência por unanimidade. Passo agora aos procedimentos relatados pelo Gabinete da Corregedoria Geral, titularizado pelo excelentíssimo senhor Dr. Jorge Murilo Seixas Santana. Dr. Jorge, Vossa Excelência se pronunciou pela homologação dos itens 30, 32 e 34. Em discussão, em votação, homologados por unanimidade. Temos os itens, também aqui homologação, 31, 33 e 35. Perdão, eu estou me equivocando. Na verdade, são manifestações do período em que doutora Maria Cristina Gama Silva Foz Mendonça estava substituindo, subprocuradora, estava como corregedora em exercício. Eu indago a Vossa Excelência, doutor Jorge, se essas manifestações são encampadas pelo corregedor
titular. Ratifico integralmente.
Obrigado, doutor Jorge. Então, temos aqui os itens 31, 33 e 35, manifestações no sentido da homologação dos arquivamentos, em discussão, em votação, homologados por unanimidade, e o item número 36, que é uma manifestação no sentido de ser convertido em diligência o procedimento. Em discussão, em votação, convertido em diligência por unanimidade. Item 3 da pauta, nós temos comunicações de decisões monocráticas sem homologação, baseadas no assento número 16 desse colegiado. São dois procedimentos da lavra do excelentíssimo senhor conselheiro Dr. Rodomax Nascimento, e ele se refere, as suas manifestações se referem aos inquéritos civis, ao inquérito civil PROEG 04210100063, que é oriunda da primeira promotoria de justiça da Barra dos Coqueiros, e um procedimento preparatório de inquérito civil PROEG número 04201-0044, também oriundo da primeira promotoria de justiça da Barra dos Coqueiros. Comunicações de homologações monocráticas de arquivamento, nós temos aqui também dois amparados no assento número 24/2021. O primeiro é o inquérito civil PROEG 54-2201-0081, manifestação que é oriundo da 9ª Promotoria de Justiça dos Direitos do Cidadão, minha querida 9ª Promotoria especializada nos direitos da saúde, de onde eu sou titular, né? Que é essa manifestação monocrática foi feita pelo excelentíssimo senhor conselheiro Dr. Jorge Murilo Seixas de Santana. E temos aqui o inquérito civil PROES 05-16-01-0204, oriundo da 10ª Promotoria de Justiça dos Direitos do Cidadão, também uma comunicação de homologação monocrática de arquivamento com base no assento número 24. Não temos mais nada na ordem do dia. Alguém, doutor Jorge, quer se pronunciar?
Cumprimentando todos, novamente. Doutor Machado, veja. Veja.
Pois não, doutor Jorge.
Reportando-me a decisão do item 2, né?
Da pauta.
Votada.
2.1.
sobre a questão da licença.
Sim.
Eu entendo que urge uma atualização da resolução do Conselho que versa sobre a matéria, que rege a matéria. E digo mais, me parece que doravante deveria se, a cada pedido de afastamento para licença, para fim de cursar fora do Estado ou no exterior, cursos de mestrado ou doutorado, deveria se exigir, não sei se aqui, durante o período que eu estou aqui neste biênio não ocorreu nenhum caso que eu tenha conhecimento, mas se antes não, se antes aconteceu, eu peço desculpa, mas eu acho que deveria exigir do mestrando, do doutorando, que ele apresentasse o projeto da sua dissertação e que houvesse um acompanhamento, pelo menos semestral, do andamento do curso, para que fatos dessa natureza não se repitam. Outra coisa também que me parece, talvez até não haja apoio da maioria dos membros do Conselho, é que se invertesse a questão, quando for editado, quando for lançado edital para mestrado ou doutorado. Me parece que quem deveria indicar a área objeto de estudo e pesquisa deveria ser a administração e não o candidato. Por exemplo, Ministério Público, digamos que o Ministério Público esteja precisando do mestre, de um doutor em orçamento público, e abriria um edital para ver quem se habilita. Ao invés do mestre, do mestrando, do candidato, simplesmente indicar a área dele, às vezes áreas de pouco impacto para os nossos problemas, solução dos nossos problemas, das nossas questões internas, que possa servir apenas para um diletantismo curricular do candidato. Como a gente trata de verbas públicas, já que há uma dispensa no... já que o promotor será dispensado do seu trabalho ordinário e perceberá seus subsídios enquanto estiver afastado para fazer o curso, me parece que há uma necessidade imperiosa de se aperfeiçoar essa regra e inverter essa ordem. Ou seja, cabe à administração, que concederá a licença, depois de uma análise de um projeto criterioso apresentado pelo mestrando, pelo candidato a mestre ou candidato a doutor, cabe à administração monitorar criteriosamente e com regularidade o projeto, o andamento do seu curso, indicando as fases em que se encontra o curso, e se adequando às necessidades da administração, porque os recursos públicos são escassos e me parece que devem ser usados com a melhor eficiência, o princípio da eficiência da Constituição. Essa é a minha posição. Muito obrigado.
Obrigado, doutor Jorge. Verificar como é que nós fazemos isso, se fazemos uma comissão, uma designação de representante da corregedoria, da coordenadoria, para a gente poder aperfeiçoar, darei uma resposta em breve a Vossa Excelência. Nada mais havendo, agradeço a presença de todos e declaro encerrada a presente reunião. Bom dia.